Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Weekend Lockup. A Fórmula 1 está finalmente de volta e agora não paramos mais até à nossa pausa de verão no final de julho. Por isso, não se esqueçam de dar o vosso like, subscrever e ativar as notificações para garantir que não perdem nenhum do nosso conteúdo. Eu sou o André Fernandes e tenho comigo um dos painéis mais competentes em solo nacional para comentar, debater e analisar toda a atualidade da Fórmula 1. À minha esquerda temos um homem que é um verdadeiro exemplo de esforço, dedicação, que procura trazer as melhores notícias de Fórmula 1, o nosso responsável editorial, Fernando Correia. À minha direita, tenho uma pessoa que possui a maior fonte de conhecimento, de história, de factos, justificações sobre o porquê que Charles Leclerc, com apenas 7 vitórias, é um dos melhores pilotos da Fórmula 1,
Diogo Roas.
E, por último, o nosso convidado especial para o programa desta semana, um criador de conteúdos profissional, dedicado, desempregado, segundo um dos vídeos dele, mas sempre bem-humorado, o nosso olheiro não oficial de Max Verstappen no circuito do Estoril, Mário Skepis.
Obrigado por me receberem aqui. Hoje, como sabem, não tinha nada para fazer porque sou desempregado.
Não é normal, não é?
Olha, diz isso, mas foi difícil trazer-te aqui.
Foi difícil, mas conseguimos, pá. Conseguimos, tinha a fila da sequência social, estava...
Bem, malta, estamos então agora de volta finalmente ao nosso calendário com uma corrida que vai iniciar esta reta até ao final do ano, se Deus quiser, sem mais paragens longas, pelo menos até à de verão do nosso campeonato. E chegamos a Montreal com a continuação daquilo que é a guerra do desenvolvimento. Vimos uma McLaren muito mais próxima e arrisco-me a dizer que se calhar até acima da Mercedes, se quisermos ser ambiciosos. O desenvolvimento vai continuar a ser uma das grandes marcas desta temporada e cada upgrade pode valer efetivamente vários décimos de segundo, ao contrário daquilo que víamos nos últimos anos, onde às vezes grandes upgrades valiam pequenas centésimas no final da sua implementação. Com isto, a McLaren e a Mercedes partem na frente, seguidas da Ferrari e da Red Bull, com os restantes, eu diria, dizer muitos segundos atrás, se calhar até sermos simpáticos, outras, se calhar, algumas voltas atrás. Mas vamos começar pelo nosso convidado hoje, Mário. Como é que começou esta tua paixão pela Fórmula 1 e já agora qual é que é a tua opinião sobre o estado atual da Fórmula 1?
Eu adoro que vocês dizem paixão e se calhar vou ter mesmo ganda hate, não sei, pelo pessoal que é mesmo focado na Fórmula 1, que é paixão, eu vejo e acompanho, mas não é tipo sou louco por isto como muitas
não
pessoas.
Não acordas
tipo,
às 4 da manhã para ver a corrida?
De todos. Jamais. De todos. Acordo, meto no YouTube, vou ao canal mesmo da Fórmula 1 e vejo lá o que é. É mais fácil.
Até porque tens coisas mais importantes para fazer.
Né? Exato.
A fila da segurança social.
Obrigado pela dica. Não, mas começou muito por causa da minha irmã, porque ela é que se começou a interessar muito com a Fórmula 1. Ali depois da pandemia começou a ver a série, começou-me a falar um bocado mais daquilo. E acho que uma coisa puxou a outra e pronto, também...
O bichinho pegou também.
Exatamente, levou-me a querer ver também um bocado da série, acompanhar mais e ver as corridas de vez em quando, não sejam às 4 da manhã.
Então, e favoritos para este fim de semana?
Eu estou a adorar o Kimi. Estou mesmo a adorar o Kimi. Eu quero que ele ganhe tudo. Eu quero mesmo que ele ganhe tudo. Por mim, é Kimi em primeiro. Gostava de ver, estou mesmo à espera de ver um Max Verstappen a voltar mesmo Prime Max Verstappen. Portanto, meti-o em segundo, só não meto em primeiro porque Kimi, pronto. E o Leclerc?
Ele foi coagido pelo Mário no início do programa a ter que meter o Leclerc em todas
as afirmações. Está uma arma atrás da câmara apontada ao Mário.
Eu acho que sim.
Esse seria o meu pódio perfeito. Yeah.
Acho que é difícil não entrarmos todos no hype train de Kimi nesta fase inicial. Fernando, partilhas deste favoritismo para Kimi ou descartas?
Partilho, mas eu sinto que este fim de semana vai ser muito especial devido àquilo que tu mencionaste com a corrida dos upgrades. Porque o que vimos em Miami, vimos uma McLaren a chegar-se à Mercedes e, como tu disseste, talvez melhor. Mas no Canadá é a Mercedes que vai trazer updates e, sinceramente, se ele já tem a força que tem, com updates, se aquilo funcionar, será ou Kimi Antonelli ou deixar uma menção para George Russell, porque isto é um circuito em que ele tem sido tradicionalmente muito forte e eu sinto que ele tem de bater o pé a Kimi, e se não for neste fim de semana, acho que dificilmente será.
Achas que a discussão muda? Se isto correr, se não houver um argumento, ou seja, nós temos dito muitas vezes que o Russell não está mal, tem tido azar. contexto, o safety car que ocorreu na...
O safety car no Japão, os problemas na China, na qualificação.
Portanto, se chegarmos ao Canadá, uma pista onde é tendencialmente mais forte, e mesmo assim, eu não vou dizer já Kimi, mas pelo menos em comparação com o colega, se Kimi se mantiver com este quase vantagem, a discussão começa a mudar? Começa a haver mais pressão? Achas que ainda não é agora? Ainda é tudo muito cedo ainda?
A discussão já começa, se calhar, um bocadinho a mudar. Se calhar damos mais chance a Antonelli, mas a seguir depois vem a Europa e tudo o que aconteceu na Europa para Kimi e Antonelli ano passado também tem muito efeito. Uhum. E Russell continua a ser Russell ainda. Acho que ainda é muito cedo para assumirmos o favoritismo a Antonelli. Agora,
concordo, mas
podemos já ver é que a velocidade desde agora, a velocidade não se vai embora.
Não
Antonelli
deixa de apresentar.
Antonelli, a partir de agora, só vai conseguir ser melhor.
Okay,
isso, é, e apresenta-se este fim de semana como um homem a bater, a verdade é essa, sinceramente. Também temos a McLaren
e pertíssimo de fazer uma coisa, de entrar numa lista muito particular se por acaso neste fim de semana consigo ganhar.
Quatro vitórias
consecutivas, que só é repleta de ex-campeões do mundo até agora.
Sim, é algo muito difícil de fazer, tanto é que o Hamilton não conseguiu fazer assim muitas vezes, não é?
Portanto, será interessante ver isso. E surpresas para o fim de semana, Diogo?
Eu diria que a surpresa para o fim de semana vai ser mesmo Lewis Hamilton. Estamos a falar de uma pista que historicamente é o melhor piloto em Montreal. Uhum. Provavelmente é das únicas pistas que tem onde o ano passado se deu bem contra Charles Leclerc, por isso é aqui que tem a oportunidade para voltar aos bons resultados do início do ano, nas duas primeiras corridas, para conseguir voltar a tê-los e ficar à frente do companheiro de equipa, algo que já não conseguiu, sabendo que pode ser um bom fim de semana para ele, mas não significa que vai ser um bom fim de semana para a Ferrari. Esta é se calhar das pistas onde eles vão sofrer mais até então a implementação do ADO, que vamos ter depois os resultados no final deste fim de semana. Uhum. E outro favorito que eu tenho para este fim de semana, favorito de surpresa, eu acho que vai ser Verstappen, porque estamos a falar de uma pista que tem se calhar todas as condições ideais para a Red Bull ser boa. Se calhar não tão boa como a McLaren e como a Mercedes, uhum, como é óbvio, mas para estar ali atrás, lutar pelo pódio, ou quem sabe mesmo, Verstappen acaba por ser o melhor upgrade que a Red Bull pode ter dentro daquele carro, por isso, quem sabe lutar pela vitória.
Se calhar vem com um bocadinho de fome de pódio também,
depois da semana passada, Verstappen vem com tudo para Montreal, mesmo que não goste dos carros, a verdade é que gosta sempre de ganhar, não é? Por isso,
já agora,
vamos ver o que é que Verstappen pode fazer.
Para quem nos está a acompanhar em casa e quem não acompanhar, Max Verstappen esteve presente e participou nas 24 horas de Nürburgring com a própria equipa e esteve na frente depois das 24 horas, faltavam 4 horas para o final, vinha com uma vantagem de 30 segundos sobre o segundo classificado.
Era 40 segundos, acho eu.
30 ou 40 assim. Segundos sobre o segundo classificado e teve um problema na caixa de transmissão e o carro foi para dentro da box e portanto passou de P1 para P37, se não estou em erro, e portanto as aspirações de conseguir fazer a mesma coisa que Niki Lauda fez e somar aos títulos mundiais uma vitória em 24 horas de Nürburgring morreram pela praia. Parece que este vai ser um ano com algum azar para Verstappen. Mas por falar em azar, entretanto esta semana foi noticiada a carta que Zac Brown decide mandar à FIA e a Ben Sulayem, batendo o punho e dizendo que não aceita mais que existam esta dualidade de ownership com duas equipas na Fórmula 1, como é a situação que temos atualmente, por exemplo, com a Red Bull, com a Racing Bulls. Uma carta extensa, de 6 páginas. Isto tudo foi desmotivado por causa de, muito sem falado sobre os 24% de percentagem que estão no mercado, que pertencem à Alpine, e que primeiro tinha havido um interesse demonstrado sobre o Horner, que era supostamente a porta de entrada de Horner de volta para a Fórmula 1. Depois Toto Wolff veio dizer que espera lá, que isto também pode ser interessante para nós, e de repente aqui Zac Brown apresenta-se e diz será, isto não faz sentido continuar a acontecer, especialmente naquilo que é a época moderna da Fórmula 1. Eu acho que é a primeira questão que nós podíamos aqui debater um bocadinho, era, será válido proibir uma percentagem quando já existe uma situação semelhante no paddock? E ao mesmo tempo, já agora, Mário, como é que tu vês esta história toda? Equipas, ou seja, uma equipa que tem uma empresa que detém duas equipas, e se isto é assim tão grave para, sei lá, a realidade da competitividade dentro da Fórmula 1?
Ah, não sei se concordam, mas eu acho que tudo é uma questão de dinheiro. Tudo neste mundo é mesmo uma questão, não é?
Ainda por cima da Fórmula 1.
Questão de dinheiro, exatamente. Então, pá, eu acho que se vão por esse meio... Imaginem, como é que é o Lance Stroll?
Sim.
Pá, o meu papá tem dinheiro, vai comprar uma equipa de Fórmula 1. Eu acho que é tudo em questão de dinheiro e se permitimos umas coisas, permitimos outras. Eu não vejo assim muito mal, porque é mais oportunidade que estão a dar a outros mais lugares na Fórmula 1, mais destaque que pode ser outros pilotos, por bons que sejam, maus que sejam, sei lá, não acompanho Racing Bulls.
Também não há muito para acompanhar em boa verdade, é nos últimos tempos.
Mas eu acho que, pronto, é mais dois lugares que estão ali e se há dinheiro para isso, não vejo mal nisso.
Ok. Fernando, assim, tu achas que é válido esta frustração de Zac Brown, por um lado? A FIA deve ou não deve ouvir?
Assim,
porque a frustração... porque a questão de uma dependência ou de uma eventual influência não é nova na história da Fórmula 1.
Eu sinto que a frustração é mais do que válida, ainda por cima vindo de Zac Brown e da McLaren, porque a Mercedes obviamente são competidores. Mas eu sinto que Zac Brown, a FIA não deve ouvir, ou se deve ouvir, deve obrigar a Red Bull a vender parte ou a totalidade da Racing Bulls, porque assim, aquilo que Zac Brown se opõe numa potencial compra dos 24% por parte da Mercedes é que haja ali um espaço Schengen em que haja livre circulação de engenheiros, de pilotos, como vemos na Red Bull. Portanto, eu acho que a FIA não deve interferir, a não ser
desculpa,
que seja para obrigar.
Desculpa, espaço Schengen, eu demorei um bocadinho, mas sim, senhora. Mas uma referência extraordinária.
Sim, senhor. Espaço Schengen da Red Bull na Fórmula 1.
Pronto, este espaço Schengen que existe com a Racing Bulls e com a Red Bull, em que permitiu que o Lauren Mekis fosse para a Red Bull depois de despedir em Horner, sem Gardening Leave, sem nada disto. Portanto, eu sinto que a FIA não deve interferir. E se interferir, é para proibir por completo, porque não pode haver filhos enteados dentro da Fórmula 1.
Então, mas, por exemplo, Diogo, quer dizer, aqui há uma livre circulação. Mais ou menos uma livre circulação entre estas duas equipas. Isto, um dos casos que Zac Brown tem sido muito vocal é, por exemplo, quando em 2024...
Sim, o impacto em pista de Daniel Ricciardo.
De Daniel Ricciardo, na sua última corrida de Fórmula 1. A questão é, sempre houve influências de equipas. Claro. Portanto, isto é uma questão válida ou é uma falsa questão?
Eu acho que é uma questão válida, porque o maior medo que o Zac Brown tem, lá está, é esta dança de cadeiras de membros de equipa, de uma equipa para a outra, e depois a influência em pista e todo o conflito de interesse que vem por trás disto. Mas também, se formos a ver, não é nada de novo no historial de Toto Wolff. Também podemos ver a dança de cadeiras que houve na Williams, quando Paddy Lowe sai da Mercedes e vai para a Williams. Também temos os casos de Esteban Ocon, que era o piloto de Mercedes antigamente na Force India, e fez exatamente a mesma coisa. Aliás, ele até tem escrito numa notícia a dizer: eu sou piloto de Mercedes, claro que de deixar o Lewis Hamilton passar. Mas quer dizer, é algo novo na Fórmula 1? Não, também podemos ir aos anos 90 e vemos naquela famosa luta pelo título de Schumacher-Villeneuve, os pilotos da Sauber disseram: nós tivemos de fazer tudo para bloquear o Villeneuve nas corridas porque o nosso contrato para o próximo ano estava dependente disso. Por isso, vai sempre haver influência de cada uma dentro das equipas todas para conseguir corromper de certa forma e favorecer uma equipa ou outra. Agora, se a frustração é válida, obviamente que é válida pela parte de Zac Brown, porque ele, no meio disto tudo, está sozinho a tentar lutar contra as grandes equipas.
Eu acho que sim.
Poder,
aí vou concordar contigo. Acho que a McLaren e Zac Brown acabam por ser uma situação muito ímpar dentro da Fórmula 1, porque uma Ferrari, pelo facto de ter uma relação comercial com a Haas, acabam por partilhar muitas vezes os cursos e preparar às vezes até pilotos através
da
equipa.
Agora, se calhar, estão a ganhar mais influência, como não há salvos.
Pronto, a Mercedes com a Williams, também há um histórico atual de haver essa progressão, quando George Russell lá ficou durante um ano, antes de integrar a equipa principal. Agora, a questão é, é sequer possível de imaginar separar totalmente este ecossistema? É porque eu acho que não. Agora, se é isso que vai fazer a diferença no final do dia sobre deixar a competição totalmente equilibrada ou 100% sem haver influência das outras equipas, também acho que é uma falsa questão.
Não, mas é que é muito difícil, porque também temos de dizer uma coisa: a situação da Red Bull com a Toro Rosso, quando foi criada, foi há mais de 20 anos atrás, e é uma questão de uma Fórmula 1 completamente diferente da Fórmula 1 cá hoje. Por isso também é difícil agora...
Novos tempos, novas realidades.
É muito difícil fazermos isto agora. Agora, Zac Brown tem todo o direito de se queixar, e eu concordo com ele, que não pode ser permitido, porque Toto Wolff, daqui a uns dias ou outros, se já é o vilão da Fórmula 1, continua-se a tornar
ainda... Não há base moral da parte de ninguém para dizer que isto não pode acontecer, quando existe um caso muito mais grave, que é full ownership da parte da Toro Rosso. Portanto...
E o problema agora
se é para intervir...
Estamos a falar de uma equipa que antes era a Renault, que agora vai ser a Alpine, e já vai ser quase a Mercedes B, se quiserem dizer assim.
Vai ser a Gucci, Alpine, Mercedes.
Por isso vai ser... Toto Wolff neste momento passa a ter mais votos a seu favor quando precisar de alguma decisão dentro de pista, por isso dá para perceber completamente a preocupação de Zac Brown.
Porque mas acaba já por haver uma relação, através do facto de que a Alpine agora partilha motores com, vai buscar os motores à Mercedes.
Agora, é uma questão
também acaba já por existir.
Que a partir do momento em que tu és um construtor, tu tens acesso à data dos motores dos teus clientes, portanto. Que diferença é que vai haver realisticamente? Também consegues pôr lá pilotos de qualquer maneira?
Vai ter influência
no outro
tipo de
regulamento. O único impacto vai ser o Gardening Livid. Não sei até que ponto é que tu podes dizer que uma empresa que é cliente de uma construtora não pode dizer adeus ao Gardening Livid na mesma. Será que faz assim tanta diferença?
Faz diferença.
Não.
Deixem em casa e deem a vossa opinião aí nos comentários para saberem se acham que a Red Bull deveria ser obrigada a vender a segunda equipa.
Acho que é um mundo de espertos e... O mundo é dos espertos, no fim do dia.
E por falar em espertos, vamos falar de Horner agora, porque uma das raposas mais antigas da Fórmula 1 acabou de ser notícia porque, devido ao interesse da Bida juntar-se à Fórmula 1, como uma 12ª equipa, apareceram agora notícias em que Christian Horner esteve presente em Cannes ao longo deste evento, do evento que a BYD teve a organizar lá durante 2 dias, em que houve várias reuniões para falar. Mário, primeiro tudo, tens saudades de ver Christian Horner na Fórmula 1?
Não.
Muito. E achas que ver a BYD quer sozinha, quer como parte da Alpine, faria sentido e a Fórmula 1 ganhava com isso?
Pá, a BYD, primeiro, desde a primeira vez que eu vi, foi tipo... Hã? Que, tipo, mas, vocês... Não é
mas,
aqui,
mas faz
não?
Perfeito sentido essa mas, cena.
Epá, até que faz sentido. Agora... Horner, juntar-te a isto, se calhar até
misturar tudo dentro da Alpine,
mas
era um grande cocktail.
Eu acho que tenho que corrigir, porque eu acho que faz sentido ter uma marca chinesa, porque o mercado chinês, como toda a gente sabe, é enorme, mas ter uma marca de elétricos...
Pois é isso, eu acho que...
Mas cuidado, porque a BYD tem história de plugins e de híbridos.
Sim, eles lançaram um plugin agora.
Eles só deixaram em 2022, é que eles acharam completamente um motor 100% de combustão. E desde aí têm feito... Eles são muito reconhecidos na Europa por serem um construtor de elétricos, mas eles na China têm uma data de híbridos produzidos. E, portanto, a ótica também seria um bocadinho também, acho eu... O objetivo era também, até porque a BYD está claramente em expansão para fora da China, uma vez que na China as coisas deixaram de correr tão bem nos últimos anos. Este cocktail, Diogo?
Eu acho que seria fixe.
Flávio Briatore, Horner, BYD, Alpine, isto era o quê? Como é que chamávamos isso?
Isso é o pináculo do Piranha Club. Que é
uma metralha, todos juntos.
Não, é o pináculo do Piranha Club ver Horner e Briatore numa equipa. Aliás, eu acho que eles têm boa relação. Tanto é também por causa de Bernie Ecclestone, que são ambos bons amigos de Bernie Ecclestone. Eu acho que seria muito interessante ver isso a acontecer. Agora, se eu acho que iria acontecer, eu não vejo Horner e Briatore a partilharem e a conseguirem gerir a mesma equipa os dois juntos. Eu acho que é um conflito de egos muito grande ali
dentro.
Iam ser
dois galos numa capoeira.
Por isso... Não acho que vá acontecer, como não acho que a BYD vai entrar na Fórmula 1 assim.
Não, mas a verdade, eles têm o dinheiro e se há alguém para eles entrarem na Fórmula 1 como parceiro numa fase inicial é Christian Horner. A verdade seja dita.
Não sei, eu acho que temos dois team principals à espera de um projeto realmente bom para entrar na Fórmula 1, que é a Horner agora, porque ele quer voltar e vai voltar já. Já se tornou uma coisa pessoal e é Zaffnauer que está à espera para ver o que é que acontece, mas a verdade é que ele está mais tempo nos Estados Unidos em Indianápolis do que propriamente atento à Fórmula 1 hoje em dia.
Por falar aqui noutras equipas, outra das notícias que aconteceu durante esta semana foi... Ao que eu pelo menos não estava à espera, porque tem havido uma relativa tranquilidade dentro da equipa, mas foi uma notícia da parte da AS em que Ocon, pelos vistos, a relação que tinha com Komatsu, portanto o time principal da AS, acabou por se deteriorar bastante depois do grande prémio de Miami, com rumores a sugerir mesmo que isto poderá ter colocado em causa a continuação dele até ao final do ano. Será que estamos a ver o último ano de Ocon na Fórmula 1?
Eu acho que é muito provável e, quer dizer, depois dos desempenhos do ano passado, tudo indica que é o último ano da Fórmula 1, porque também, por acaso é curioso, é uma conversa que temos de ter no outro dia, que é, com o interesse todo que está na Fórmula 1, quem fica mesmo a ter maus desempenhos na Fórmula 1 tem muito pouco tempo, o lifespan começa a descer cada vez mais, à medida que o interesse continua a aumentar e há mais olhos sobre a Fórmula 1, e Ocon se calhar vai acabar por ser um pouco vítima disto, já não é a primeira vez que ele é um pouco... Agora, se calhar é mais justo do que a primeira vez que saiu da Fórmula 1, porque os resultados do ano passado não estavam lá, e hoje vi uma estatística assustadora, que acho que é dos últimos 60 pontos da AS, só 8 é que são de Ocon e 52 são de Berman, se não me engano. Eu não sei se era bem essa estatística, mas era mais ou menos isso. E nos 18 pontos que eles têm este ano, 17 são de Berman e 1 é de Ocon. Por isso, tudo indica que vai acontecer. Agora, a relação de Ocon e Komatsu já víamos que não estava 100% segura, ainda mesmo antes do ano, do início da temporada, porque, quer dizer, vimos as declarações de Komatsu a dizer estávamos mais à espera do Ocon no ano passado do que o que realmente teve, mas ainda que acreditamos nele. Agora, com estas notícias, e quando vemos que contrataram Jack Doohan quando já tinham pilotos de reserva também dentro da equipa, sabemos que a influência da Toyota continua a crescer cada vez mais, e há Ryo Hirakawa, que é o piloto mesmo da Toyota, pronto para também poder entrar. Se os desempenhos não começam a melhorar e vemos os acidentes que vimos também na China, os fãs não perdoam, Komatsu também não, e a equipa, eu acho que vai avançar para outro piloto. Agora, se vai acontecer este ano, eu acho que não. Eu acho que Komatsu também é um chefe de equipa que vai dizer que vai até ao fim e vai mostrar isso, e vai cumprir todos os princípios que estão dentro do contrato do Ocon. Mas a verdade é que, se acontecer alguma coisa mesmo grave, como por exemplo Ocon acabar em último em, sei lá, 5 ou 6 ou 7 corridas e começar a bater em toda a gente, só aí é que eu acho que ele se vai embora mais cedo.
Ok, e vamos ver o seguinte cenário, que é: Ocon sai, quem é que entra? Se não entrar um piloto Toyota?
Se não entrar um piloto Toyota, e se não entrar nenhum piloto de reserva, eu acho que alguém? Se calhar vamos. Eu acho que se calhar temos alguém do Brasil que não, começa a querer entrar para o próximo ano. Eu acho que Câmara tem tudo para entrar no próximo ano. Vamos ver como é que corre a corrida de Fórmula 2 este fim de semana também no Canadá, que é uma novidade para todo o campeonato. Em Miami fez um pódio na corrida principal. E eu acho que o Brasil continua aqui a ter mais uma joia a aparecer. Já teve Bortoleto e entrou. Eu acho que Câmara, por acaso, não quero ofender nenhum fã de Bortoleto, mas eu acho que Câmara tem tudo para brilhar mais ainda do que Bortoleto já brilhou ao longo deste ano e pouco de Fórmula 1.
É justo, é justo. Bem, vamos passar agora à nossa Pit Crew, onde vamos responder aqui um bocadinho às questões que recebemos da nossa comunidade durante a última semana. E começamos pela primeira questão que veio do nosso vídeo do episódio da semana passada no YouTube, que veio do Gonçalo Fonseca, que nos pergunta: qual é a melhor equipa de midfield de todos os tempos na Fórmula 1 para vocês? Fernando.
Isto é uma pergunta difícil, porque escolher uma equipa... Há equipas de midfield que tiveram épocas boas. Tivemos a Williams no ano passado, por exemplo. Se for numa questão de recency bias, para mim será a Williams, mas considerar a Williams uma equipa de midfield continua a ser um bocadinho difícil, porque eles são o gigante que são. Mas...
Ah, bem, é o midfield.
Mas temos uma Force India, a Force India em tempos foi muito boa. A Williams, novamente, e eu acho que seria essa a minha resposta. Não sei se concordam comigo.
Sim. Mário, queres alguma?
Midfield, ignora as equipas grandes.
Não és bom, nem és mal. Tá
ali.
Estás ali mais ou menos. Estás a meio da tabela.
A tua vida.
É tipo um Vitória de Guimarães. Este
ano. Ou seja, nem és bom o suficiente para falar em ti no YouTube, nem és mal o suficiente para estarem a falar tipo nos balões.
Ah, não, Cadillac é mano, né?
Cadillac é.
Esquece.
Pá, assim, também...
É porque eu curto bem do Bottas.
Isso é bottom
vale ter e Bottas. Ctrl V, Ctrl C.
Force India para 2020 e Williams.
Diogo,
vamos só até aos anos dos anos 2000 para cima.
Por favor.
Não sei, eu não quero dizer Force India outra vez, por isso eu se calhar vou dizer Sauber, BMW Sauber, das minhas equipas favoritas.
Com Kubica?
Claro, o único vencedor da equipa, não é? Eu acho que vamos ter de ir por aí.
Ok. É justo. Bem, vamos à nossa próxima questão, que veio do Nuno Miguel Silva Cordeiro no Instagram, que dizia: a Mercedes fez bem em proibir Kimi de participar em Nürburgring? E para quem não o tenha ouvido, Kimi fez uma, não sei se foi bem uma brincadeira ou não, mas comentou sobre a possibilidade de que gostaria muito de conduzir em Nürburgring, se calhar até mesmo com Max Verstappen. E um dos representantes da equipa da Mercedes veio automaticamente a dizer: pois isso não vai acontecer, e ele estaria certamente a brincar.
Não, é normal, neste momento. Eu acho que Antonelli,
ao máximo.
Antonelli mostra tudo o que nós gostamos, que é a ingenuidade da própria juventude de Antonelli, que quer fazer tudo e mais alguma coisa, tal como deve gostar do simulador e agora estar a ganhar mais. Mas obviamente que a Mercedes também está a dizer: calma, tens de ir um bocadinho à terra agora, estás líder do campeonato, mas ainda há um campeonato para ganhar primeiro, não é? Não, vários, porque o Bradelor disso, ele ganha 4 pelo menos agora, e depois se calhar pode pensar nisso.
Logo falamos sobre isso.
Para não falar que...
Eventualmente, se calhar, Antonelli vai fazer, porque ele deve gostar muito de todas essas corridas, mas a Mercedes fez agora, ou pelo menos a indicar que não vai deixar fazer isso, tal como a maior parte das equipas não deixou os pilotos saltar de paraquedas, entre outras atividades, e fez o que tinha a fazer porque Antonelli tem de se focar na Fórmula 1 atualmente.
E a última coisa que Antonelli conduziu que fosse remotamente similar a um GT acabou na parede, portanto, eu acho que eles fazem bem dizer que não também.
Última pergunta veio do nosso Tiago Oliveira, do Instagram, que nos disse: depois de Max nas 24 horas no Nürburgring, será que teremos outros pilotos atuais do grid a entrar no GT?
Ah, sim, vamos ter. Já vimos o Stroll também a participar nessas corridas em Paul Ricard.
Não correu muito
bem. O
também.
Norris já disse também eventualmente quer fazer. O Russell também já disse, se calhar aqui um bocadinho responder a Max.
Será que parece isto aquele efeito de manada que é se o melhor piloto, ou aquele pelo menos que é de referência, de repente faz qualquer coisa, parece os todos outros os outros.
Vai tudo assim, pá.
Mas é muito, claro que eu quero ir, claro que quero fazer.
Eu
claro
acho que também é muito
mas
difícil.
Mas isso é bom. Mas
obviamente, é bom.
É bom.
E ainda bem que o Verstappen está a fazer isto,
mas também Verstappen pode fazer isto.
Porque já ganhou tudo.
Porque já ganhou tudo.
Já ganhou tudo.
Portanto, e a influência que ele tem na equipa. Achar, o Verstappen pode fazer isto porque pode efetivamente fazer isto.
Verstappen tem a última palavra a dizer dentro da Red Bull sobre o que é que vai ou não fazer. Agora, obviamente que vemos pilotos também como Berman a falar sobre isto, mas quer dizer, os pilotos querem fazer isto, mas têm de se concentrar no que ainda não conseguiram fazer. Leclerc também já expressou a sua vontade de fazer as Le Mans com a Ferrari, mas a Ferrari não vai deixar fazer mais cedo, porque há coisas mais importantes para fazer. E isto vai acontecer com a maior parte dos pilotos. Norris, se calhar, é o que está mais próximo de eventualmente participar nisto. E também nos 24, quando a McLaren entrar a partir do próximo ano. Por isso, eu acho que vamos ver muitos mais destes pilotos a experimentar mais outras categorias, tal como vimos no passado com o Alonso, a experimentar IndyCar, a experimentar o Endurance, a fazer o Dakar também, o Hülkenberg ganhar as 24 horas de Le Mans. Vamos ver vários pilotos a fazer mais destas coisas e agir de ver que há mais corridas para além da Fórmula 1 e os próprios pilotos a mostrarem isso, especialmente aos novos fãs, que há um mundo muito maior e é muito bom, porque quantos mais tivermos dentro do desporto motorizado, melhor, e as pessoas vão começar a gostar mais de ver as corridas também e todo este mundo do desporto motorizado.
E é bom para compararmos o talento daquilo que é o topo do desporto motorizado com aquilo que anda numas categorias mais abaixo. Eu acho que é bom para muita gente ver que, se calhar, quem está na Fórmula 1 são muito bons, mas não são super-homens e podem sangrar também.
Não, e acima de tudo estão a mostrar porque é que são os melhores pilotos do mundo, ou porque é que são considerados, porque o Verstappen fez...
Foi muito elogiado.
O Verstappen
foi muito forte. Mas
também Verstappen é um alien, neste caso, não é? Por isso é muito
aquela,
difícil.
Houve um dos highlights da corrida de Verstappen que mais me impressionou, foi aquela em que ele a frente levanta completamente quando vai a seguir o número 8, o Lamborghini, e levanta a frente toda, o gajo vai agarrar o carro, é isto. É isto da parede da direita.
O que me impressionou mais de Verstappen, do pouco que eu acompanhei da corrida e do que eu fui acompanhando na internet...
Está gravado.
Do pouco que acompanhei, não acompanhei
não
muito.
Mas o que eu achei mais
interessante é, primeiro, a forma destemida que Verstappen conduz, tal como se fosse na Fórmula 1, não interessa se está na pista mais motivo de sempre.
Responsáveis do carro.
Ele é o dono da equipa, portanto é ele que paga.
Agora, o que eu achei também, e mostra a força de vontade de Max e todo o gosto que ele tem, foi a quantidade de horas que ele fez em pista, pelo que eu vi. Especialmente eu achei piada, foi o stint noturno, então ele conduziu durante a noite, dormiu uma ou duas horas, uma pequena power nap, e depois já estava de volta de manhã para fazer mais umas horinhas e ia fazer o último stint para acabar a corrida. Eu acho que isso é que é incrível de ver, o gosto que Verstappen tem pela corrida.
Viram um comentário que o Verstappen fez sobre o porquê, o porquê de ter dado o início de corrida ao colega? Um dos colegas?
Não.
Ele disse literalmente: conduz tu no início porque eu sei como é que eu conduzo no início. E o importante é o carro chegar ao fim. E é interessante ver este tipo
Não chegou nas melhores condições.
Infelizmente não chegou. E se calhar ele...
Mas isso também vai melhorar a narrativa para o futuro, para quando voltar lá a correr. Vai ficar muito mais poético quando ganha.
Ele sente que está alguma coisa a provar.
Porque ele eventualmente vai ganhar essa corrida se quiser.
Eu acho que neste momento aquilo que Verstappen está a fazer está a colocá-lo numa fasquia muito interessante de acompanhar. Mais o pós-Fórmula 1 do que o Fórmula 1 atual, quase.
Eu agora só tenho um pedido a Verstappen fazer, a câmara que foque para mim. Verstappen, por favor, apanha um avião para a Indiana e vai correr as 500 milhas de Indianapolis. Alguma vez na vida, por favor, faz-me isso.
Ele gosta
de desafios.
É tudo
o que eu te peço. Ele gosta de desafios, mas ele já disse que tem amor à vida também, não é? Mas eu só quero, é a única corrida que eu quero que tu faças, Verstappen, por favor.
Ok, então...
Não, mas é para o estrelo, pá. A câmera está a focar em mim. Tá. Então apanho o avião e ando para o estrelo outra vez, pá.
Vocês não sabem, mas assim que Verstappen aterrou no estrelo e o carro saiu para dentro de pista, o Mário começou-nos a mandar mensagem a dizer:
malta, estou aqui, querem alguma coisa?
Yeah, vocês querem alguma cena? Aqui o Verstappen, para logo gravar, que ele estava a fazer testes. Foi
sim,
isso.
Sim.
Muito fixe, curti. Epá, eles que venham todos agora. Se agora eles forem eventualmente passar para essa parte de para essas corridas, eles que venham todos
testar. Sim, é tudo testar ao Estoril,
exatamente. temos portas abertas.
Uma boa pista para se testar, tenho a dizer. Bem, damos então o nosso pit crew terminado e vamos passar agora aqui ao nosso tire warm-up, onde fazemos sempre aqui um bocadinho de dinâmicas. E eu esta semana trago-vos uma dinâmica um bocadinho diferente do habitual. Arranjei aqui uma série de tough questions, portanto, perguntas mais difíceis de se responder, e quero tirar a vossa genuína opinião sobre temas ou considerações ou ideias daquilo que pode acontecer. Portanto, a primeira de todas para esta semana é: se Kimi Antonelli conseguir ganhar o título em 2026, portanto, este ano, o que é que acontece a George Russell?
Vai ter de viver com o seu companheiro de equipa ser o campeão mais novo e ter ganho o campeonato primeiro do que ele. Mas vai continuar na Mercedes?
Pois é, há
muitas condicionantes. Se Max Verstappen entrar no mercado,
a única condicionante parece-me só se Verstappen quiser ir para lá, ele sai. Mas não me parece que muita coisa vá mudar se Kimi for campeão e Russell não for.
Mas a questão, imagina um mundo sem Verstappen, a Mercedes renova com Russell?
Um mundo sem Verstappen, a Mercedes renova com Russell, sim.
Mesmo com Kimi a ser campeão, foi o que aconteceu?
Eu acho que sim. Não vejo porque é que... Até porque já sabemos do contrato que supostamente pode renovar muito facilmente, não é? Agora, não me parece que a Mercedes esteja muito interessada em ir contratar outros pilotos, seja da McLaren ou da Ferrari.
Ok.
Ainda.
Não gostavas de ver Leclerc na Mercedes?
Gostava, mas não vai acontecer. Mas preferia ver o Leclerc na McLaren atualmente.
Tu odeias a McLaren.
Mas imagina, se Kimi ganhar, não é? Quer dizer, podemos chegar ao final de 2026 em que o Leclerc, já falámos muitas vezes sobre isto, que é o Leclerc, já disse um bocadinho que é ou não é este ano.
Claro, mas ao que parece já não vai ser este ano, mas se renovar com a Ferrari vão ser 3 anos.
Estamos há 8 anos assim a dizer isto.
Se renovar com a Ferrari são 3 anos, acho eu, uma coisa assim. É a opção que está no contrato dele.
Ok, então eu vou passar aqui para... outra questão, e aproveito a boleia que me deste aqui de Leclerc.
Pronto. Aí vamos nós.
Não é nada de mal. Não é nada de mal. Pelo contrário, acho eu. Hamilton só está na Fórmula 1 enquanto acreditar que pode ganhar o 8º título. Isto é uma narrativa que é muitas vezes dita.
E
que acho que faz algum sentido. Mas tendo em consideração que o seu companheiro é Charles Leclerc, mesmo que a Ferrari consiga ter um carro para lutar, será que ele terá hipótese?
Não. Atualmente, não.
Não há sequer hipótese.
Nós temos estado a ver Fórmula 1 nestes últimos anos, ou não?
Não.
Quem é que é mais velho? Fernando Alonso?
É o Alonso.
É o Alonso.
O Alonso é mais velho.
Eu não vou verbalizar.
Não, ou o Hamilton.
É o Alonso.
É o Alonso.
Eu não vou comentar sobre esta pergunta.
É porque...
Às vezes custa admitir as verdades.
Se for um deles sair, pá... Fernando Alonso já está ali desde a idade da pedra.
E pelos vistos este ano continua a não querer sair. Ele já falou que...
Hamilton pode ficar.
O Alonso falou agora, foi um comentário que ele fez, que disse... Ele foi agora pai, não é? E portanto ele veio dizer a público que isto era giro, era uma pessoa sair-me depois do meu filho, não é? Se lembrar
que eu corri,
portanto se calhar vou esperar
ele mais 6 ou 7 anos.
Portanto somos mais 5 ou 6 anos. Para ele gerar uma imagem de que o pai era piloto da Fórmula 1.
Se calhar vão ter de começar a mostrar imagens antigas das corridas, porque não me parece que isso vai acontecer durante muito tempo.
Não sei se...
Mas Alonso já disse, quando sair da Fórmula 1 é para correr noutro campeonato também. Ele disse que não vai parar de correr.
Faz sentido também. Isso aí parece que lhe está no DNA. Mas aproveitando ainda mais aqui a ótica da nossa Ferrari, não querendo desmiuçar sempre, mas será que a Ferrari cometeu um erro ao trocar Sainz por Hamilton?
Não.
Em nenhum aspecto, em nenhuma métrica.
Não, porque era uma troca que tinhas de fazer, porque obviamente se Hamilton está no mercado, tu tens de assinar com ele.
Exato. Eu acho que ele fez mal em sair da Mercedes.
Assim, mesmo que tu...
O que é que vocês acham? Por acaso?
Ele tinha ali.
Não é que Hamilton aqui tivesse muita escolha.
Mas ele tinha a hipótese de ficar mais um ano. Ele é que queria mais
obviamente,
do que...
Mas ficava 2025. Um a questão é, Toto Wolff oferecer contrato para 2026?
Eu não,
porque Toto Wolff já disse... Com o Hamilton a assinar pela Ferrari, a Ferrari livrou-nos de termos uma das conversas mais difíceis que eu alguma vez teria de ter. E eu acho que Toto Wolff não iria renovar.
Uh-huh.
Porque nós estamos a ver o que é que Antonelli está a fazer agora.
Sim.
Sim, 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 sim. É inegável que a aposta é. Mas.
E o comboio podia passar, porque só tens a oportunidade de fazer aquilo, se calhar, uma vez. O que é que diz que Antonelli, neste momento, se Hamilton tivesse ficado, Antonelli não estaria agora noutra equipa?
Na Alpine, provavelmente.
Tal como a Ferrari vai ter uma conversa muito dura para fazer, porque arriscam-se a perder Oliver Berman.
Eu não acredito que eles vão perder Oliver Berman.
Nunca se sabe o que é que pode acontecer. Obviamente que Berman podem lhe dizer o quê? Olha, vais ter de ter paciência, vais ter de ficar aqui mais um ano na AS. E o que é que lhe diz que a McLaren não bate à porta? Vamos dizer que agora Piastri sai e a McLaren diz: vamos já buscar Berman, que pode ser a maior promessa aqui dentro, ainda por cima britânico.
Okay.
Nunca se sabe, estas coisas acontecem.
Não, é verdade, é verdade, eu concordo contigo.
Por isso, agora, a Ferrari fez o que tinha a fazer ao assinar com o Hamilton e teve de mandar Sainz embora. Tanto é que Vassar já disse que as conversas por Hamilton começaram em Mónaco 2023. Por isso foi muito cedo, em muito pouco tempo, de Ferrari disse: vamos buscar Lewis Hamilton se der.
Eu também concordo com vocês, acho que era impossível dizer que não. É o que eu digo, em termos de rendimento potencial, história, valor comercial acrescentado que traz, era difícil estar e não dar. Mas os números, pronto, é um investimento substancialmente maior e uma longevidade também que seria diferente, e se a aposta da equipa tem sido continuamente sempre... Leclerc veio de certeza é tornar que... ali a discussão um bocadinho mais complicada.
Também temos de ir por outro lado, quer dizer, vamos dizer, Sainz faria melhor que Hamilton no ano passado na Ferrari? Provavelmente tinha acabado atrás de Leclerc no campeonato em vez de ter ficado...
Tinha ficado
menos pontos atrás, se calhar.
É isso,
mas
que
o resultado iria ser a mesma coisa.
Sainz foi a última pessoa a ganhar uma corrida pela Ferrari.
E valia a pena contratar. E isso é uma estatística que acaba por ser irrelevante.
Eu acho que devia ser isso mais alto.
E depois disso foi Hamilton a ganhar o sprint.
O sprint não é uma corrida, mas tudo bem.
É uma corrida de sprint, como é que não é uma corrida?
Eu não sei como não falamos sobre quem fez uma pole position no ano passado, mas isso é outra conversa.
Hamilton também fez uma pole na sprint.
Vocês aqui não falam de Fórmula E.
Sprint, então. Sprint não é corrida.
Viram o save do Félix da Costa?
Não.
Aí, incrível. Ele rodou. Ele estava em terceiro. Sim, acho que estava em terceiro. Rodou literalmente e fez grande save.
Sim, no final da descida assim para a piscina.
Foi na segunda corrida, acho eu.
Foi na segunda corrida. Na primeira não correu muito bem. Acabou metido no posto. No posto, na barreira lateral. Bem, próxima tough question. Em 2027, quem é que... Quase dê-me três pilotos que não teriam lugar em 2027. Um cada. Mário, podes mudar tu. Quem é que não tem lugar em 2027? Os atuais pilotos.
Adorava, mas pronto, que fosse o Lance Stroll.
Adorava.
Epá, eu não gosto muito dele, eu não adoro, não sei.
Eu acho que existem muitas pessoas que partilham dessa sensação.
E juro-te que só pela maneira dele falar está completamente de acordo com tudo o que vai à volta dele. Tipo, desculpem, mas ele é puto mimado.
Eu teria que concordar. Às vezes há atitudes dele que é difícil de justificar o porquê. Fernando, já tirámos Stroll da grelha em 2027. Pá, o que não é impossível se por acaso o Stroll vendesse.
Não me parece que vai vender
o Lewis. Mas não vai vender.
Mas o próprio Stroll já disse que não quer sair.
Ele está cada vez
com
menos
que vêm os anos bons da Adrian Newey dentro da Aston Martin, não é?
Pode demorar um bocadinho.
Pode demorar um bocadinho, mas ele não quer perder essa oportunidade, não é?
Mas era fácil dizer Ocon, mas eu acho que digo Colapinto, porque o Briatore também não gosta de Colapinto. Verdade seja dita. E ele está a acordar agora, mas... difícil.
Epá. Pelo menos deu uma nota positiva agora.
Para não falar que se as 24% efetivamente forem vendidos este ano, esses 24% mandam muito.
Está bem, mas Colapinto traz um mercado todo argentino, muitos milhões de euros de investimento.
Uma corrida para Buenos Aires que provavelmente vai acontecer no futuro.
Acho que seria... Imagina, não meto em questão a saída, mas era a tua...
Eu diria que sim.
Atual?
Sim. Com o Ocon. Depois do que temos a falar ao bocado.
Depois do Ocon. Diogo.
Vai ter de ser entre os pilotos mais velhos, não vai ser ninguém dos mais novos, não é? Eu gostava de dizer Albon, mas não vai acontecer assim tão cedo. Hülkenberg é se calhar dos que está mais perto de sair também por causa da idade e porque o desempenho já não é tão bom como era antigamente. A questão é quem é que iria entrar para o lugar, porque não há assim tantos rookies bons no mercado para trazer. Mas vou só dizer Hülkenberg por causa da idade. Porque resultados ainda traz resultados sólidos, mas é muito difícil de fazer melhor. Ou então alguns dos dois pilotos da Cadillac. Não sei.
Eu acho que se a Audi chegar ao final de 2027 e vir que um rookie, o custo de manutenção de um rookie versus o Hülkenberg não está a compensar, Eu diria que era mais provável, se calhar, que apostassem num novo por chega a um ponto onde depois não deixa de haver justificação para manter o
Leclerc na equipa. Fabricante alemão com um piloto alemão, mas chega a uma altura onde se não há desempenho em pista, as coisas vão mudar. Obviamente que ainda há desempenho, mas é muito difícil.
Não temos nenhum alemão
para chegar, não temos. Não temos.
Alguém do Canadá?
O Lance Stroll.
Sem contar com o Lance Stroll?
Não. Para já não. Cadê?
Estão do Canadá como eu. Então pronto. Próxima tough question. Se Max, Leclerc, Hamilton ou qualquer outro piloto estivesse a ganhar, os novos regulamentos não eram assim tão maus?
Não. Eu acho que se Max Verstappen estivesse a ganhar, ele não se ia queixar tanto. E, enfim, ele tem a maior voz dentro do paddock. Portanto, o que ele diz acaba por ser lei. Portanto, eu acho que se Max estivesse a ganhar, ele não se ia queixar tanto.
Ele ia se queixar na mesma. Não. Agora, não acho que...
Não se queixava tanto?
Não,
ele não era tão vocal.
Não era tão vocal.
E ele foi vocal antes dos regulamentos existirem, por isso agora também, claro que iria ser vocal na mesma. Se calhar diria, obviamente que isto não é o que eu gosto, mas podia não atacar tanto de forma tão direta e bruta como fez.
É isso que eu estou a dizer.
Mas ia atacar na mesma.
Mas acho que a opinião pública não ia ser diferente?
Não, eu acho que a opinião dele continuaria a ser a mesma, não ia ser de forma tão bruta.
Não ia ser tão verbal, pronto, isso era o suficiente para isto se calhar não estar a ser olhado com tão maus olhos, de certa maneira.
Mas ainda bem que está a ser olhado com tão maus olhos, porque é exatamente por causa disso que tivemos as mudanças que tivemos.
Sim, sim.
Por isso, isso tinha de ser
feito. Eu estou só a dizer que ele provavelmente estivesse a ganhar,
agora,
não
qualquer piloto estivesse a ganhar, não criticava da forma como criticou antes, mas quer dizer, vamos ver, o Leclerc criticou muito antes, sim, mas ao mesmo tempo disse que teve das lutas mais engraçadas que teve neste início de temporada com Hamilton, por exemplo, em Xangai.
Uhum.
Também vimos Lewis Hamilton que disse, este regulamento é muito complexo e tudo mais, mas também disse, isto é um dos melhores regulamentos que eu me lembro, que estou-me aqui lembro e divirto-me e não sei o quê, passado uma semana já se estava a queixar outra vez. Por isso também é um bocado consoante sobre a performance. Não é? Por isso eu acho que não haveria muita coisa a mudar.
Ok.
Os regulamentos continuavam a ser maus aos nossos olhos.
Eu prometo que não é só sobre a Ferrari, mas a minha última tough question é sobre a Ferrari. O quê? Sobre sim. Não, eu estou aqui a dar as questões.
Sim, foi bué.
Eu não me quero meter a minha em xeque. Eu já tenho coisas ditas a mais.
Que já.
Eu tenho.
Já fiz muita coisa.
Portanto, eu não me quero pôr a mais jeito.
Nós temos os clipes.
Desculpa.
Eu tenho uma data de clipes. O Diogo tem um stash inteiro de clipes meus já guardados de coisas que eu disse desde 2023 ou 4. E portanto é melhor não lhe dar mais munições para eu continuar a aproveitar. Mas portanto, a última questão é, se a Ferrari tiver hipótese de trocar Vassa por Stella, devia aproveitar.
Eu acho que isso é muito difícil.
Tu sabes o que é que quer dizer, mas tu tens...
isso é muito difícil. Aliás, no outro dia nós estivemos a conversar, eu estava a pensar o que é que teria acontecido se fosse Stella a entrar como time principal em 2007 e não Stefano Domenicali. Sabendo que são duas figuras boas para time principal. Por mais que agora Domenicali pareça um bicho de sete cabeças para muita gente, como o gerente da FOM. Mas Vassar ou Stella? É muito difícil. Eu acho que Vassar, o benefício da dúvida começa a cair um bocadinho depois do que foi este ano, mas se calhar ainda vai ter o próximo ano. Agora, se no próximo ano não for mesmo o ano em que a Ferrari tem um carro bom em todos os níveis, então há alguma coisa que está a falhar mal no projeto e se calhar está na altura de alguém entrar. E eu acho que não há ninguém melhor para entrar do que Stella. Stella, já, enquanto vimos na McLaren, mudou aquilo tudo com Brown, lá dentro, do que se passava a nível operacional dentro da equipa, e especialmente dentro da fábrica, que era onde estavam os verdadeiros problemas da McLaren. Agora já mudou um bocadinho para o pitwall. Mas, quando olhamos para Stella e todos os exemplos que ele fala dentro de pista em entrevistas, ele diz sempre, fala sempre, nesta era do Michael e tudo mais, nós agíamos desta forma, fazíamos isto. Por isso, alguém aprendeu como ganhar dentro da Ferrari. E parece que não é a pessoa que está a gerir a Ferrari ou que geriu durante estes anos todos, depois de Todd ir embora. Por isso, se calhar está na altura de Stella voltar para casa. Está na altura de se calhar Stella voltar para casa.
Ele vai escondendo ali as camadas, mas de repente depois sai.
Mas eu continuo a ter muita confiança no Vassar. Eu acho que o Vassar foi alguém, e especialmente como alguém que é CEO e advogado do Leclerc e toda a Leclercneta portuguesa,
Leclercneta.
Eu acho que Vassar foi o homem que deu a confiança toda e foi ele que fez com que Leclerc não tivesse saído mais cedo da Ferrari, porque os últimos anos de Binotto foram um bocadinho maus, especialmente 2022. Foi muito mau a gerência da equipa.
Leclerc ia sair para onde?
Mas toda a confiança que Vassar deu à equipa e como ele transformou em tão pouco tempo, eu acho que também aí temos de dar confiança, mas... Falta o passo final. E o passo final não está a ser dado ainda.
Mas
e eu
acho que
se calhar é alguém que consegue dar esse passo final. Mas lá está. Vamos dar pelo menos mais um ano a Vassar.
Mais um ano.
Mais um ano. Assim,
só mais um ano.
O único problema
o Leclerc vai para os 29.
O único problema é... Vamos dar mais um ano a Vassar, mas Leclerc dá mais um ano a Vassar e à Ferrari. Aí é que está a conversa agora.
Só interessa se Leclerc.
Só interessa o Leclerc.
Perguntei sobre o Leclerc, mas é a Ferrari. Que
estás... Só interessa o Leclerc, mas para a Ferrari... Para a Ferrari é também, junto. Mais um ano eu acho que deseja andar, mas se há alguém que tem de substituir Vassar lá dentro, eu só penso no nome que é
André. Os projetos têm de ter continuidade também, eu sinto que não é por a Ferrari desde a entrada de Vassar que tem estado a crescer.
Já tivemos uma discussão grande sobre isso.
Nota-se que
aqui.
Ele tem crescido.
O que é que aconteceu de 2024 para 2025? Se não foi um crescimento.
Ok, mas também não era a chacota que eram no início dos anos 2000 também. Ia chegar aos
não
anos
foi
2020.
Um crescimento.
Mentira.
Não foi um crescimento, por isso não foi só crescer.
Mas é um processo.
É um processo, mas não pode falhar nestas coisas.
Há que acreditar no processo. Bem, e chegamos então assim ao final de mais um episódio. Agradecer ao Mário a capacidade de nos aturar aqui durante um bocadinho. E estender sempre o convite sempre que estiveres por aqui. E nós, quando formos ao Estoril, também fazemos a mesma coisa.
Eu agora vou começar a estudar mais dos motores e das cenas das técnicas.
E o Mário entra aqui na próxima vez.
Mas não fico nessa...
Só tens
isso não está no manual.
O Diogo arranja-te uns links, que ele agora descobriu um canal com season reviews desde 1950.
Melhor canal que eu descobri. Mas não vou dizer o nome. Não vou dizer o nome.
Não pode saber.
Mas ele vai dar gatekeeper.
Não vou dizer o nome do canal. Podemos depois nós fazer os nossos season reviews.
Gatekeeper. Ok, já estamos a fazer promessas.
A equipa da FL, pelos vistos, faz gatekeeper. Altinho. Bem, mas de qualquer forma, obrigado a todos vocês por estarem desse lado. E não se esqueçam de subscrever, ativar as notificações e deixarem o vosso comentário para participarem. E nós, quanto a nós, vemos no próximo episódio para revermos tudo o que aconteceu dentro do Grande Prémio do Canadá. E, portanto, FL, altinho.